Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então iniciar os nossos trabalhos, começando pelo ponto 1, distribuição de iniciativas legislativas. Temos duas propostas de lei apenas com conexão connosco, mas que não se enquadram tipicamente no nosso âmbito de atribuições, embora, se os seus deputados assim entenderem, se possa proceder à nomeação de um relator, o que não nos foi pedido. Temos uma proposta de lei do Governo que estabelece os princípios e regras do intercâmbio transfronteiriço de informações relacionadas com a prática de infrações rodoviárias. E uma segunda proposta, número 59, que sobre a mesma matéria se refere aos dados do registro de veículos para efeitos de detecção e investigação de infrações de natureza penal. Pergunto se o Sr. Deputado Fernando de Grão tem a palavra.
Muito obrigado, bom dia. Das quatro iniciativas europeias, as duas primeiras, eu parece-me que devemos fazer só ao pedido das outras comissões, a quem foram diretamente distribuídas. Não é? E relativamente às duas seguintes, a terceira foi o Sr. Deputado António Gameiro que fez a anterior e que diz respeito à mesma matéria. Mas depois o Tribunal de Justiça Europeu, anulou-a porque a base legal não era a do artigo 87, mas sim a do artigo 91. E, portanto, nós estamos a fazer a mesma matéria com outra base legal. Por isso, parece-me a mim que faria todo o sentido ficar o deputado António Gameiro com ela. Eu lembro-me bem porque conversámos sobre essa matéria os dois. E eu aceito ficar com a última. Não, ficou a última, a quarta, a 59.
Sim, a 59, respeito às infrações de natureza penal, à investigação de infrações de natureza penal. Muito bem, penso que o representante do PS, só
que não para contraditar. Não, mas vai ficar, com certeza. Não, mas vai. E eu sei que ele gosta da matéria.
Bem, fica então assim. Em princípio, contamos com a boa vontade do deputado António Gameiro para o relatório relativo à proposta número 58, ficando a 59 atribuída ao seu deputado Fernando de Grão. Em matéria de iniciativas europeias, temos um relatório. O seu deputado Jorge Lacão pediu a palavra.
Eu queria levantar uma questão a propósito das distribuições, mas é com efeito retroativo.
Não, Sr. Deputado, faça favor.
É porque o tema não tem a ver com o que o Sr. Presidente ia dizer, por isso peço desculpa. Eu creio, Sr. Presidente, que terá sido distribuído numa reunião, eu provavelmente não estive presente nesse momento nessa reunião, e por isso a questão que vou levantar aqui é um bocadinho extemporânea num certo sentido, mas apesar de tudo creio que a devo levantar. Creio que foi distribuído, e acabei de tocar em impressões com o Sr. Deputado José Silvano, tendo sido ele designado como relator, a apreciação de uma petição sobre o tema direito de voto dos portugueses residentes no estrangeiro. E essa petição, portanto, terá sido distribuída ao Sr. Deputado José Silvano. Terá havido, eu estou a dizer terá, o Sr. Presidente poder-me-á confirmar ou não esta informação, terá havido uma intenção da Comissão de levar também a apreciação da petição à Comissão dos Negócios Estrangeiros por via da vertente da imigração. Claro. Portanto, dado que o impulso para da petição vem precisamente da nossa comunidade imigrante. E eu hoje li num jornal, mais propriamente no Diário de Notícias, que a Comissão dos Negócios Estrangeiros terá até designado, de forma que o jornal apresenta como uma solução original, um duplo relator, um da área do PS e outro da área do PSD, para a apreciação da petição. Mas isso não é relevante. A Comissão dos Negócios Estrangeiros fará como entender. A questão que eu queria aqui suscitar, no fundo, é esta. A matéria tem, obviamente, a ver com a nossa comunidade de imigração e, portanto, nada a dizer quanto à possibilidade da Comissão dos Negócios Estrangeiros poder também ter um voado a regar sobre a dita petição. Mas, no meu entendimento, a petição coloca questões fundamentais de exercício da soberania democrática. E, portanto, a nenhum título deveria dar-se a ideia de que a instância principal para a apreciação dessa petição deveria ser esta comissão. Portanto, a minha pergunta e, simultaneamente, a meu alerta era a de podermos clarificar se o pedido que terá sido feito à Comissão dos Negócios Estrangeiros foi a título consultivo, portanto, de um contributo da Comissão dos Negócios Estrangeiros para uma apreciação final em sede de comissão, ou foi, mais do que isso, uma espécie de deslocalização da apreciação fundamental da comissão para essa... da petição para essa comissão. A minha preocupação, o Sr. Presidente já a terá entendido, é relativamente à natureza da matéria não deixar de ter aqui o seu fulcro de apreciação central.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, a seguir, pediu a palavra também o Sr. Vice-Presidente José Silvano, mas estou em condições de esclarecer imediatamente. A questão é perfeitamente pertinente e, se o Sr. Deputado tivesse estado presente na reunião, estaria ao par de que não há qualquer enjeitar das nossas responsabilidades próprias e quanto à inserção no nosso âmbito. A concretização das pretensões dessa petição é que não são viáveis sem a contribuição ou a colaboração dos serviços que dizem respeito à nossa comunidade ou às comunidades de portugueses na Europa e no mundo. E apenas nessa dimensão, sem abdicar da nossa competência própria para esta matéria, foi pedido também essa colaboração à 2ª Comissão. Sem qualquer ambiguidade. Senhor Deputado José Silvano, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, já deu-me a resposta quase completa. Eu, depois de falar comigo, o Sr. Deputado Jorge Lacão, falei ali com a assessoria da minha comissão e, afinal, foi a nota técnica enviada pelos serviços da primeira comissão é que recomendava ouvir a Comissão dos Negócios Estrangeiros, mas era apenas para fazer uma proposta, dar uma opinião, não para distribuir a petição. Pelos vistos, eles é que ultrapassaram ou estão a ultrapassar esses limites, mas portanto era só nesse aspecto que o Sr. Presidente já informou e era a nota técnica enviada que sugeria essa situação.
Portanto, eu estou satisfeito. Portanto, o entendimento é de que em última instância será no quadro desta comissão que se apreciará e não fará um relatório final através da apresentação do Sr. Deputado José Silvano.
Não há qualquer dúvida sobre isso, Sr. Deputado. Muito obrigado. Vamos então prosseguir para o 2º ponto de ordem de trabalhos, distribuição das iniciativas europeias. Como dizia, temos um relatório, o relatório da comissão ao Parlamento e ao Conselho quanto à revisão conjunta da aplicação do acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos sobre o tratamento e a transferência dos registros de identificação dos passageiros para o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Pergunto se há alguma sugestão de iniciativa a tomar relativamente a este relatório. Não havendo, é matéria que no passado não tem passado despercebida. Vamos então passar ao 3º ponto de ordem de trabalhos, que diz respeito à discussão e votação na especialidade de 4 iniciativas legislativas. Relativamente a dois dos projetos de lei, não nos chegou um relatório que, porém, nos tinha sido prometido pela Ordem dos Advogados. Não, já, Já o novo bastonário tinha garantido que vinha, damos-lhe o benefício da preguiça, se for isso. E temos relativamente ao projeto de lei do PCP um parecer da Comissão de Proteção das Crianças que chegou apenas ontem, ao fim da tarde, aos serviços e só nessa altura naturalmente pode ser distribuída. Se não virem objeções, passamos então à discussão e votação na especialidade destes projetos relativos às responsabilidades parentais e questões conexas. Sra. Deputada Maria Dias da Silva, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito bom dia. Eu, cumprimentando todos os senhores deputados também, queria aqui expressar o meu espanto por nós passarmos à discussão destes projetos de lei quando o Sr. Presidente acabou de dizer que faltavam pareceres e, portanto, parece a consequência lógica parecer-me-á de adiarmos e não de a discussão e não de a fazermos agora, de onde parece-me evidente que teremos que adiar até que cheguem os pareceres em falta. Muito obrigado.
Senhora deputada, não sei se reparou numa breve pausa que supunha a iniciativa dos senhores deputados e das senhoras deputadas. Passamos então ao ponto 4. Temos vários requerimentos apresentados pelos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, do PSD e do PCP, para a audição dos sindicatos e associações sindicais do pessoal com funções policiais do âmbito da Polícia de Segurança Pública, quanto à discussão na especialidade da proposta de lei 46 do Governo, que altera o exercício da liberdade sindical e os direitos de negociação coletiva e participação do pessoal da Polícia de Segurança Pública com funções policiais. E da proposta de lei número 47 do Governo, que aprova o Estatuto Disciplinar da Polícia de Segurança Pública. Então, eu sugeria que, pela ordem da entrada, os subscritores dos pareceres, começaríamos pelo Bloco de Esquerda, apresentassem os seus requerimentos. Sra. Deputada Sandra Cunha, tem a palavra.
Obrigada, Presidente. O nosso requerimento, basicamente, solicita a audição no âmbito da discussão das propostas de lei do Governo que aprovam, que alteram o exercício da liberdade sindical dos profissionais da Polícia de Segurança Pública e, na mesma altura, foi também discutido, aprovado em plenário o Estatuto Disciplinar da Polícia de Segurança Pública igualmente e solicitamos e consideramos que o trabalho terá percorrerá um melhor caminho e chegará a conclusões que melhor respeitem aquilo que os sindicatos e que os profissionais da Polícia de Segurança Pública desejam e necessitem para o exercício da liberdade sindical. Portanto, solicitamos que sejam ouvidos os sindicatos, as associações sindicais dos profissionais da segurança pública neste processo. Obrigada.
Muito obrigado. Sra. Cunha, do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dois pontos sobre esta matéria. Em primeiro lugar, todos sabemos que decorreu um período de consulta pública. O período de consulta pública, por definição, por conceito, é aquele em que os intervenientes e os interessados têm a oportunidade de oferecer os seus contributos e de se também ambientarem com o teor da proposta. O período de consulta pública decorreu, mas teve contributos de três sindicatos da polícia. Nesse sentido, nós julgamos que não seria totalmente despiciando, ou nada despiciando, que fossem ouvidos também os restantes intervenientes. Em relação ao requerimento do grupo parlamentar do PSD, eu pedia que agora mesmo, antes dele ser votado, que fosse atendido o seguinte: o grupo parlamentar do PSD faz cair como entidades a serem ouvidas e quer que seja, portanto, retirado do requerimento a Direção Nacional da PSP e a Senhora Ministra da Administração Interna.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Pergunto se o Deputado António Filipe tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, no estado em que estamos, explicitar apenas qual é a diferença entre o requerimento apresentado pelo PCP e os demais requerimentos, que é apenas metodológica, tirada que foi do requerimento do PSD à audição da Direção Nacional e da Ministra da Administração Interna. E, portanto, ficamos apenas com propostas de audição dos sindicatos da PSP. A sugestão metodológica é esta: nós estamos a falar de 15 sindicatos. Aliás, a Sra. Ministra falou, creio que no debate se referiu a 15 sindicatos. Eu reparo que aqui a proposta do PSD tem 14. Não sei se com algum esquecido, o que é perfeitamente natural. O que é perfeitamente natural que aconteça no caso vertente. Mas, em todo o caso, se algum ficou esquecido, ele porventura, não é, sinalizará esse facto. Mas a questão é esta. A opção que temos aqui é se a Comissão vai ouvir separadamente os 14 ou 15 sindicatos, ou se não seria lógico e curial que se encontrasse um espaço que, porventura, não nesta sala, que seria exíguo a preço e feito, mas, porventura, ou no auditório do Edifício Novo, enfim, onde se considerar adequado, para que os sindicatos que se quisessem pronunciar, para que outros sindicatos, todos eles, fossem convidados a pronunciar-se sobre estas propostas de lei. E, portanto, é essa a única diferença que temos relativamente aos demais requerimentos, que obviamente têm a nossa concordância, mas quer-nos parecer que não seria muito produtivo haver 15 reuniões separadas, ou 14 reuniões separadas, quando poderíamos fazer isso tudo numa única reunião, desde que fosse dado o tempo adequado para que todos se pudessem pronunciar.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe, pela sua proposta e contribuição para melhorar a eficácia do funcionamento da nossa Comissão. Pediu a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É precisamente já neste sentido, na medida em que, relativamente, agora com esta alteração introduzida no início da discussão, convergimos todos na audição dos sindicatos, e por razões que, obviamente, decorreram da apreciação do debate que ocorreu em plenário. A diferença da redação, enquanto o Bloco de Esquerda requer a audição dos sindicatos, o Partido Comunista Português, a audição de todos os sindicatos representativos, e o PSD enumera 14 sindicatos. A questão que veremos é se, não faço a mínima ideia, se estes 14 coincidem com todos os sindicatos aludidos no outro requerimento, mas é evidente que partiríamos do princípio de sim. E, portanto, creio que neste momento todos reconheceremos que teremos que fazer uma opção metodológica em termos de audição. Eu recordo, numa matéria que obviamente não tem nada, quase nada a ver com esta, ou melhor dito, não tem nada a ver com esta, mas que envolveu a participação de sindicatos da PSP, que foi a questão dos suicídios na PSP, se estão recordados, e que se promoveu uma audição parlamentar, que creio que no agora auditório António Almeida Santos, penso que seria uma metodologia adequada, com uma especificidade que eu chamava a atenção, que penso que todos concordarão. Nós neste momento estamos, um processo de discussão de especialidade. E, portanto, eventualmente, para além do convite para a participação e explanação das suas pretensões, convidado desde já uma pronúncia eventualmente prescrita sobre as próprias soluções do articulado. Penso que seria mais... Numa não prejudicaria a outra, portanto, além do convite para essa audição... As duas. Além do convite para esta audição, eventualmente fazer chegar a ideia que seria também eventualmente bem-vindo uma pronúncia específica sobre o articulado, porque se formos, como agora se diz, esmiuçar nessa audição o articulado, e mesmo sendo obviamente menos oneroso que as 15 audições que estariam arbitradas, seria também algo complicado de gerir nesse dia. E, portanto, penso que, convergindo na ideia de uma audição parlamentar dos... O Sr. Presidente faria a diligência para saber quais seriam, então, todos os sindicatos representativos do pessoal da PSP, faríamos nessa... A minha sugestão seria nesse sentido, ou seja, uma audição e, eventualmente, também acompanhado de um pedido, uma pronúncia sobre o articulado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para manifestar a nossa concordância de princípio com todos os requerimentos. Obviamente todos os sindicatos podem e devem ser ouvidos nesta matéria. A questão metodológica, de facto, é uma questão, é a única questão aqui a decidir. E talvez seja mais fácil uma audição conjunta e, portanto, enfim... Por nós, o método que a Comissão decidir é o método que será apoiado por nós sem problema, mas de facto, pensando em termos metodológicos, agora tem que ser uma audição em que se tenha espaço de facto para a pronúncia efetiva de cada um dos sindicatos que assim o deseja fazer, porque senão perde-se o efeito pretendido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Não registro mais pedidos de intervenção. Portanto, concluo do vosso silêncio, a deputada Vânia Dias da Silva me corrigirá, se necessário, que estamos em condições de proceder à votação dos requerimentos, sendo aceite a proposta do Sr. Deputado António Filipe, sustentada pela última intervenção do deputado Filipe Neto Brandão. Evidentemente, a Comissão se encarregará de preparar as condições para a realização da audição, de acordo com o número total de participantes e solicitando a pronúncia por escrito das entidades envolvidas. Vou então colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Não temos... temos a necessidade de... exatamente. Ficou pendente da última reunião a nomeação do relator para a petição número 250, Toda a Vida Tem Dignidade. Penso que havia um consenso no sentido... de escolher a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva para essa função. Presumo que não há objeções e resta-me agradecer a boa vontade da Sra. Deputada e colocar à votação. Diga, faz favor.
Peço desculpa, Sr. Presidente, reiterando a minha disponibilidade para o efeito, eu gostava só de lembrar que esta petição deverá ter tratamento idêntico à outra petição sobre o mesmo assunto, mas em sentido contrário, em que não foram ouvidas muitas entidades, mas não foram ouvidas todas as entidades que nós entendemos poderem e deverem ser ouvidas e, portanto, nós sugeríamos também que, à semelhança do que aconteceu com a outra petição, se fizesse também um grupo de trabalho, não para se ouvirem as mesmas pessoas que já foram ouvidas, mas que, da nossa parte, haverá duas ou três entidades, em princípio, que quereremos ouvir, ouvindo-se as entidades que os partidos, todos os partidos entendam, ainda deverem ser ouvidos e, portanto, propunha-se que fosse dado tratamento idêntico e a questão avançasse também num grupo de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. concordo inteiramente. Penso que, não havendo objeção, podíamos passar até já à indicação dos membros do Grupo de Trabalho. Mas, Sra. Deputada Isabel, está esclarecida. Muito obrigado. Eu posso referir a composição do Grupo de Trabalho anterior. Incluía o deputado Carlos Abreu Brim.
O PS indicará hoje o membro do Grupo de Trabalho. Sim. Pode ser hoje mesmo. Muito obrigado.
Muito bem. Então, aguardo que os grupos parlamentares indiquem até ao fim do dia os membros do Grupo de Trabalho. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu indicar-me-ei a mim próprio. Nós, na petição anterior, creio que o Grupo de Trabalho incluía deputados desta Comissão e de outras. No nosso caso, fui eu próprio e a deputada Carla Cruz e, portanto, manteremos a indicação. Eu queria só aproveitar este momento para dizer o seguinte. A Sra. Deputada Vânia Dias da Silva referiu que esta petição é de sentido contrário à anterior. É verdade que sim, relativamente à motivação expressa pelos signatários. Agora, creio que o trabalho que aqui foi feito pelo Grupo de Trabalho da precisão da petição foi no sentido de ouvir várias opiniões diversas e creio que é esse o espírito que vai presidir ao próximo Grupo de Trabalho. E, portanto, do ponto de vista do nosso trabalho, não é em sentido contrário a nada, é no sentido de continuar a aprofundar um tema que é manifestamente complexo. Obviamente que a Sra. Deputada tem razão quando diz que a petição, do ponto de vista dos subscritores, é de sentido contrário à anterior. Do ponto de vista do nosso trabalho, eu creio que será uma continuidade de um trabalho de aprofundamento de uma discussão que, obviamente, suscita diferentes opiniões. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Temos, neste momento, já dois elementos para o Grupo de Trabalho. O Sr. Deputado António Filipe, a Sra. Deputada Isabel Moreira e, segundo leio a linguagem gestual com que comunicou comigo, sem pedido de intervenção, é certo, o Sr. Deputado José Manuel Pereza. E o PSD, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa. Nós também indicaremos a Sra. Deputada Isabel Garri Saneto, à semelhança do que aconteceu no anterior grupo de trabalho para integrar este grupo e de resto dizer só que eu não discordo nada daquilo que disse o Sr. Deputado António Filipe. Aliás, eu mencionei que temos que aproveitar o trabalho que já está feito e que não queremos repetir audições que foram feitas. O que queremos é ouvir mais algumas pessoas e não serão muitas em princípio, da nossa parte pelo menos, mas há algum trabalho que ainda falta fazer, mas obviamente o trabalho que foi feito tem que ser aproveitado nesta sede. Muito obrigada.
Peço desculpa, senhoras e senhores deputados, mas precisamente porque há, porque este grupo de trabalho no passado e agora não tem uma composição exclusiva de membros da Comissão de Assuntos Constitucionais, a deputada Maria Antónia Almeida Santos, pelo Grupo Parlamentar do PS, integrará também este grupo de trabalho. E ficamos. O deputado do PAN tinha sido convidado e integrou também a comissão e aguardamos a comunicação dos restantes. Pondo à votação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E podemos passar então ao ponto 6, que presumo não temos relatórios finais de petições, portanto isto é a oportunidade de fazer um apelo a que as pendências possam entrar numa rota descendente que não nos envergonhe perante os nossos, a nossa constituência, não é? Apreciação e ratificação de pareceres da Subcomissão de Ética, Sr. Deputado Luís Marques Guedes, não temos. E então, no ponto 8, eu convidava o Sr. Deputado Luís Marques Guedes a pronunciar-se sobre esta solicitação da Associação Académica de Coimbra.
Obrigado, Sr. Presidente. Como a Comissão sabe, foi constituído e mandatado um grupo de trabalho para a realização de um conjunto de audições relativamente aos três diplomas que abordam a legislação sobre os três projetos de lei aprovados na Generalidade e que abordam a questão da responsabilidade penal na manipulação de competições desportivas. Surgiu, entretanto, um pedido de parte de um clube, do Organismo de Futebol, Organismo Autónomo de Futebol da Associação Académica de Coimbra, solicitando, tendo conhecimento da existência deste grupo de trabalho e da realização de um conjunto de audições, solicitando que pudessem ser ouvidos em audição, audição em que pretendiam apresentar propostas. E, obviamente, a decisão que caberá a esta Comissão, uma vez que o Grupo de Trabalho funciona apenas com o mandato desta Comissão e as audições que realiza são aquelas que esta Comissão determina que devem ser realizadas. Eu, para abreviar, para não pedir a palavra a segunda vez, dava já a minha opinião relativamente a este requerimento, dizendo o seguinte: nada, pelo contrário, tenho o maior respeito pelo Clube de Futebol da Associação Académica de Coimbra, como por qualquer outro clube de futebol ou outro qualquer clube, de outra qualquer modalidade, uma vez que o problema da manipulação de resultados esportivos não é exclusivo do futebol. Agora, entendo com toda a franqueza que aprovar um requerimento deste tipo é um precedente complicado, porque são centenas as agremiações e os clubes desportivos que podem ter interesse nisto, e a Comissão entendeu, e bem, ouvir institucionalmente quem os representa. E no caso concreto do futebol, ouvimos não apenas a Confederação de Desporto Português, que abarca todas as modalidades, como ouvimos a Federação Portuguesa de Futebol e ouvimos a Liga de Futebol Profissional, que representa todos os clubes, inclusive este que aqui está. A nota que eu deixo é que, aprovar-se uma audição como esta, corremos o risco sério de, ao ser notícia de que a Associação Académica de Coimbra cá veio, haver uma série deles que vão bater à porta também. Porque o argumento de que, este pediu, os outros não pediram até ver. Porque eu acho que o princípio é que está errado, com toda a franqueza, e acho que a solução, até porque a própria Associação, no seu requerimento, diz, vem requerer, junto de Vossa Excelência, ser ouvida em audição, onde pretende apresentar propostas. Pois então, o que a gente deveria fazer, do meu ponto de vista, era a proposta que eu deixava, vale o que vale, era oficiar à Associação dizendo que receberemos com muito agrado as propostas por escrito que nos queiram enviar para o nosso trabalho, mas que relativamente às audições, foram as audições institucionais das entidades representativas da globalidade das agremiações desportivas nacionais.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Mendes. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Sr. Presidente, bom dia, Srs. Deputados. Sem prejuízo de que, do ponto de vista da metodologia e daquilo que é, portanto, a ideia de que nós assumimos nesse grupo de trabalho e daqui nesta comissão, portanto, de ouvir as associações e os clubes não ficaram elencados, digamos assim, no alvo dessas audições, e reconhecendo inclusive que a lógica alguns dos argumentos expostos, que podíamos de facto ficar confrontados aqui com uma imensidão de pedidos, se fosse essa a realidade, por abrirmos essa caixa, essa possibilidade de diferentes associações desportivas virem aqui manifestar a intenção de colaborar e serem ouvidas. Um facto é também que neste momento, em manifestações de intenção, temos e conhecidas, existem duas. Ou seja, existe a da Associação Académica Coimbra e sabemos também, porque houve pela parte do Sporting Clube Portugal, até aliás, o Sporting Clube Portugal acompanhou, não por nossa iniciativa, mas por iniciativa da Liga, a audição que nós fizemos com a Liga. E, portanto, houve um representante do Sporting Clube Portugal que teve vindo a reboque, digamos assim, da Liga e não deixou de pôr a sua posição. Portanto, quer dizer, eu sem prejuízo de compreender esses argumentos, também não me parece que sobre esta matéria faça muito sentido. Estamos aqui a criar, se há a Associação Académica até publicamente teve vindo já até nas associações, na Assembleia Geral da Liga, veio a tecer e apresentar um conjunto de iniciativas, também com algum, reconhecendo pelo menos do ponto de vista histórico, no momento associativo, a importância da associação académica. Eu não vejo rebuço em que possamos ouvir a Associação Académica de Coimbra. Sem prejuízo que se acontecesse um conjunto imenso de pretensões, também se resolveria isso de uma maneira simples, que era marcar um dia, pura e simplesmente, uma sessão e ouvir quem quisesse cá ver, se isso acontecesse. E, portanto, também não me parece que seja muito vantajoso, até para este processo, opçarmos por este caminho formal e, portanto, da nossa parte, não vemos nenhum inconveniente na audição da Associação Académica de Coimbra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado. Eu quero começar por dizer que acho que o Sr. Deputado Luís Matos Guedes tem inteira razão. E aliás, dei-lhe razão quando, na qualidade de coordenador do Grupo de Trabalho, nos consultou sobre esta audição. O que acontece é que, de facto, na audição da Liga de Clubes Profissionais de Futebol, um dos elementos da delegação se intitulou representante do Sporting Clube de Portugal. Não houve nenhuma audição autónoma do Sporting Clube de Portugal, mas um dos elementos da delegação da Liga de Clubes disse, auto-intitulou-se representante do Sporting Clube de Portugal. De facto, foi alheio a este grupo de trabalho. Mas, enfim, deu a sua opinião, integrado nessa delegação. Depois disto, vem esta solicitação da Associação Académica de Coimbra, aliás, o requerimento do CDS de que seja ouvida a Associação Académica de Coimbra, que se manifestou a sua intenção nesse sentido, considerando que já estava aberta a caixa de Pandora. Eu queria dizer o seguinte, que a posição que temos é esta. Se nós não nos oporemos à audição da Associação Académica de Coimbra, desde que se considere desde já que o elenco está fechado. Porque se, a pretexto de que ouvimos a Associação Académica de Coimbra, agora todos os clubes, se quiserem pronunciar, bom, então não é na sala do Senado. Podíamos fazer uma sessão, mas tínhamos que pedir o Estádio Nacional, não é? Para fazer essa audição. E, portanto, a nossa posição é esta, não nos oporemos à audição da Associação Académica de Coimbra, desde que fique aqui já clarificado que não haverá mais audições de clubes e que apenas o fazemos porque há um requerimento de um grupo parlamentar nesse sentido. E, portanto, abster-nos-emos nessa proposta, não inviabilizando, mas deixando já claro que não... Que gostaria que ficasse aqui claro que terminam as audições.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Não, sem prejuízo, obviamente, de ter, há bocadinho, podia estar a querer, na minha intervenção, abrir a possibilidade de que se podia continuar com esse processo, mas eu acho que a posição do Sr. Deputado António Filipe é razoável e, portanto, aderimos a ela sem problema e, portanto, acho que poderia ser uma forma de ultrapassarmos esta questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. A Sra. Deputada Vânia Dias da Silva tinha feito menção de intervir. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, apenas para dizer que, compreendendo a lógica dos argumentos do Sr. Deputado Luís Marques Guedes e não discordando deles em princípio, parece-me que aqui não há o perigo de ser criado um precedente extraordinário. E se o fosse, também poderíamos fazer, como disse há pouco o Sr. Deputado Santo Fernando Anastácio, uma audição pública, e por isso parece-me ser de ouvirmos a Associação Académica de Coimbra, até porque, na verdade, não obstamos à audição do Sporting na altura em que o devíamos ter feito. Devíamos ter dito, se está aqui na qualidade de Sporting, a representar o Sporting, então não fala. E portanto, uma vez que o não fizemos oportunamente, parece-me que agora teremos que ouvir a Associação Académica tal qual pede, e não parece de resto que haverá assim um precedente, ou pronto, o precedente fica criado, mas não parece que mais alguém venha suscitar a questão, e se o suscitar, falo-emos então em audiência pública sem problema rigorosamente nenhum. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Queria, estive para não intervir e queria que entendessem o meu silêncio por uma única razão. Eu sou sócio da Associação Académica de Coimbra, Organismo Autónomo de Futebol, e, portanto, entendo que não devo pronunciar-me nesta matéria para não ser mal entendido. É apenas isso que queria dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Melo Pereza. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Sr. Presidente, obrigado. Apenas dois pequenos esclarecimentos. Um relativamente a esta última questão colocada sobre o facto de, na delegação da Liga, ter havido um dos elementos que veio nessa delegação ter-se colocado na posição de dirigente do Sporting e ter falado também nessa qualidade. Devo dizer que não apenas aquilo que foi já referido pelo Sr. Deputado António Filipe, que isso é da inteira responsabilidade da Liga, como é a coisa mais normal do mundo, porque a Liga é isso mesmo. É os clubes e a direção da Liga é integrada pelo Sporting, pelo Benfica, pelo Porto e por mais três clubes. E, portanto, é natural que ele viesse, como podia ter vindo, o membro da direção da Liga, que é do Futebol Clube do Porto, ou que é, eu não sei quais são os outros dois clubes, há três clubes, acho que há um da segunda Liga, enfim, sei que o Benfica, o Sporting e o Porto fazem sempre parte da direção da Liga, e, portanto, é a coisa mais normal. Se ele, e, portanto, usar esse argumento para dizer que já houve um clube que foi ouvido, com toda a franqueza, não é correto. Não foi isso que aconteceu. A segunda questão que eu queria era, há bocadinho esqueci-me de referir, a Federação Portuguesa de Futebol, que foi, como todos sabemos, quem desencadeou este processo através da iniciativa que enviou aos grupos parlamentares que depois entenderam, alguns deles, transformarem em iniciativas legislativas, a Federação Portuguesa de Futebol teve, junto de todos os clubes de futebol portugueses, durante 90 dias, em discussão pública, para a recolha de propostas, a iniciativa que ia tomar, dando a oportunidade natural a todos os clubes seus associados de contribuírem para a proposta que depois fazia intenção, como acabou por acontecer, de entregar no Parlamento aos grupos parlamentares para eles quererem desencadear iniciativas legislativas. E, portanto, estes são os factos todos. Eu, obviamente, quer dizer, não acho que a questão seja, acho que no plano dos princípios está errado, mas pelas razões que expliquei, pedi apenas ao Sr. Presidente, se vamos tomar uma decisão, eu gostava de manter a posição de votar contra esta audição, mas queria votar a favor da proposta que me parece bastante judiciosa e que tem a ver com a decisão anterior que nós tínhamos tomado aqui na Comissão de dar caráter urgente a este processo legislativo, queria votar favoravelmente a parte da proposta de darmos por encerrado aqui o processo e não alimentar, a partir deste precedente, não permitir que o assunto se multiplique por outros pedidos e por novos pedidos que possam surgir e, portanto, dar por encerrado aqui o trabalho das audições.
Portanto, o Sr. Deputado Luís Marques Guedes sugere que, ou propõe,
se o Sr. Presidente ia pôr à votação, que votasse em separado a audição e, a seguir, dar por encerrado o universo de audições.
O deputado está a propor que a frase "vamos ouvir este, mas é o último" seja composta em duas: "vamos ouvir este que vota contra, mas é o último que vota a favor".
É isso mesmo.
Vamos ouvir este.
Vamos então votar o requerimento apresentado pelo CDS e a seguir votaremos o encerramento destas audições. Portanto, quanto à audição da Associação Académica de Coimbra, quem vota contra? Quem se abstém? Penso que é o grupo parlamentar que vota contra. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, votou em nome pessoal ou em representação do grupo parlamentar? Muito obrigado. Quem se abstém? Ninguém? Sim. Quem vota a favor? Portanto, está aprovada com os votos favoráveis do PS, do Bloco de Esquerda e do CDS, a abstenção do PCP e o voto contra do grupo parlamentar do PSD. Vamos então votar de seguida a conclusão das audições após esta que acaba de ser aprovada. Portanto, a proposta é no sentido de fechar o ciclo de audições. Quem vota contra? Quem se abstém? está aprovada por unanimidade. E com isto chegamos ao fim da nossa reunião. Dentro de meia hora iniciar-se-á a audição do Departamento de Luta contra a Corrupção da Polícia Judiciária. Continuação de um bom dia a todas e a todos os senhores deputados.